Obrigado, presidente, deputado Nilson Berlanda. Cumprimentar a todos que se fazem presente no plenário, quem está nos assistindo nas suas casas, na sua... enfim, os deputados também que estão em home office. Presidente, o que me faz vir à tribuna hoje é alguns vídeos que acredito que outros deputados também receberam de pessoas que não têm escrúpulo nenhum, presidente. Pessoas que não têm nenhuma honradez, que a hora que chega a vacina da Covid, tão esperada para as pessoas, existem alguns agentes de saúde que simulam a aplicação da vacina, ou seja, para desviar para si ou para sua família ou para outrem. Então, travando, prejudicando e trazendo realmente consequências gigantescas. Porque quem vai receber a dose da vacina, a primeira dose, ela acredita que está recebendo de fato. E só que, infelizmente, não está recebendo. Então, a partir desses vídeos, eu peço que o pessoal do plenário coloque, por gentileza, porque dois vídeos curtos para que a gente possa compartilhar com quem está nos assistindo, que é muito importante.
Tá vendo? É assim mesmo. Ó, tá vendo, moço? Olha o líquidozinho aí. A gente não pode demorar muito, é pouquinho, é meio ml, tá?
Tá legal.
A quantidade, tudo é a Coronavac da Butantan.
Tá bom.
Tá bom? Posso fazer?
Aprende isso aí.
Relaxa o braço. Isso, relaxa o braçozinho.
Olha só, pessoal. Ela pulou. Aquela pessoa.
Não,
essa. Olha só, é o que eles fazem. Eles estão furando
graças
as pessoas.
A Deus. A partir de hoje, você já está mais protegido.
Ok.
Né? Mas, senhora, senhora, a senhora não aplicou nada aí não, senhora. Para com isso. Não, para com isso. Para com isso. Vamos, vamos, ajuda nós.
Não, de verdade, desculpa. Foi assim, assim.
Pode voltar para mim aqui, por gentileza. É um desrespeito que está acontecendo, presidente. As pessoas estão esperando essa vacina, estão aplicando nos grupos prioritários. Então, são pessoas que são idosas, pessoas que precisam dessa vacina, de repente ela acredita que foi vacinada e ela começa a ir no mercado, na feira, em qualquer outro lugar e, de repente, ela é contaminada. Então, a partir desse momento, eu quero pedir o apoio a todos os deputados. Eu apresentei um projeto de lei que diz o seguinte: dispõe sobre penalidade de multa aos agentes de saúde no estado de Santa Catarina, que simulem a aplicação da vacina ou qualquer ato tentando fraudar, desviar, desfalcar ou burlar em benefício próprio ou de outrem o processo de imunização nacional, com uma multa de R$ 33 mil. Não é possível. Nós não podemos aceitar isso. A hora que as pessoas mais precisam, a outra pessoa que fez um juramento pela vida, ela vai lá apenas fura a pessoa com agulha e tira. A agulha não imunizou. Então, realmente, eu, pelo vídeo, o sotaque não é de Santa Catarina, o sotaque parece que é de Minas Gerais, o pessoal que ele tem um sotaque diferenciado, mas nós precisamos aprovar esse projeto. Eu, quando assisti esses vídeos, eu fiquei boquiaberto, porque é inadmissível a pessoa ser... não sei que palavra que pode aditivar de forma muito serena esse tipo de gente. Então, esse é um projeto que eu apresentei e peço apoio para que a gente possa passar de forma muito rápida, como outros projetos, na CCJ, nas comissões temáticas, na Comissão de Finanças. Presidente, tem um outro projeto de lei que eu apresentei e que eu peço a vênia, né, da relatora que passe lá na CCJ esse projeto, uma vez que nós acordamos com o governo do Estado, com o secretário da Casa Civil, um projeto para que a Secretaria Estadual de Educação possa receber de forma gratuita, então em doação, projetos de engenharia. Como é que funciona? Por exemplo, hoje Um colégio precisa de uma reforma, de uma quadra, de um ginásio, de salas de aula. Então, o colégio solicita para a regional encaminha para a Secretaria Estadual de Educação, que faz as análises, depois de uma parte burocrática, encaminha para a Secretaria de Infraestrutura, que os engenheiros vão analisar a viabilidade, para depois esses engenheiros abrirem o setor burocrático um processo de licitação para que alguma empresa terceirizada faça os projetos, para que volte todos esses trâmites na infraestrutura e na Secretaria de Educação, para que depois possa abrir licitação. Nós temos emendas, por exemplo, eu tenho emendas impositivas do ano passado que ainda não foram aplicadas. Então, de 2019 para 2020, reforma de, por exemplo, uma quadra de um colégio do Estado, ou uma cobertura de quadra, ou de uma unidade escolar, assim, por exemplo, das salas de aula, onde passa pelo refeitório, por exemplo, em Correia Pinto, um aluno entrou em contato comigo pedindo um toldo. Eu destinei o recurso até agora, tão simples. Por quê? Porque existe toda essa burocracia. Então, esse projeto de lei é um projeto muito bonito, no qual vai beneficiar o Estado de Santa Catarina. Imaginamos nós, quantas universidades podem contribuir com projetos dos alunos de engenharia, de arquitetura, os TCCs, para poder fazer uma reforma de uma escola, uma quadra, melhorar a quadra, ou revitalizar uma quadra de esportes, colocar estrutura adequada ou novas tecnologias, como captação de água fluvial. Então, é um projeto que é importante e nós queremos fazer as doações dos projetos. Porque eu tenho uma equipe de engenharia e quando eu fui entregar os projetos para o Estado não aceitou. O município aceita, mas o Estado não aceitou. Então, em conversa com o governador Carlos Moisés, nós entendemos então, que faltava uma base legal, porque também é inacreditável não receber gratuitamente um projeto de engenharia, uma vez que a gente rompe barreiras para que o Estado possa ser mais rápido, mais célere, beneficiar as pessoas. O que nós não podemos aceitar é que projetos sejam travados pela burocracia. Reformas de escola, como aqui, Abelisário Ramos em Lages, Colégio Pinto Sombra, nós temos vários colégios que estão precisando de reforma, não só em Lages, mas na Serra Catarinense como um todo, mas trava por causa dessa burocracia. A gente fica até cansado de todos os trâmites para que chegue realmente na licitação e iniciem as obras. Presidente, outra questão muito importante, nessas épocas de Páscoa, nós temos muitas farras do boi. Nós sabemos que é crime e nós fizemos um projeto de lei sancionado hoje. Tem multa administrativa por farrista. Só que eles não respeitam nem o animal e nem a vida. Nós tivemos vários casos de farras do boi, por exemplo, lá em Bombinhas, nós tivemos em Florianópolis, governador Celso Ramos, lugares onde o pessoal faz a farra do boi. Teve um local que o boi foi para dentro de uma piscina, eu acredito que seja um hotel. Então, as pessoas, um monte de gente correndo, não respeitaram a pandemia, porque não pode ter aglomero, não respeitaram a lei que multa. Então, nós estamos modificando esta lei, porque a lei diz o seguinte, multa para quem estiver participando de R$1.000 e quem for o organizador, incentivador, o promotor do evento, R$10.000. Agora, nós vamos modificar a lei. Para quem estiver participando, R$10.000, para quem estiver promovendo, R$20.000, para quem vender o boi ou alugar, pasmem, tem pessoas que alugam o boi. Então, também vai ter uma multa bem significativa de R$10.000. Aquele que leva o boi, então o motorista do caminhão vai ter multa e o proprietário do caminhão também. Eu acredito que nós vamos conseguir fechar o cerco, porque é inadmissível. E, de repente, eu estou olhando meu Instagram, tem pessoas que ainda vêm defender, você está atrapalhando a nossa cultura. Opa, cultura? Maltratar um animal? Cultura? Você judiar de um bichinho que, coitado, eles caracterizam o boi como se fosse Judas. Judas é a nossa ação, a corporificação do mal. Então, quando a pessoa faz uma ação negativa, aí ela corporifica Judas. Agora, nós precisamos ter esse entendimento que os animais sofrem e eles precisam ser respeitados. Por isso, vai ter multa mais pesada para o farrista, sim, para quem fizer todo esse processo de logística vai ter multa, porque não dá para admitir mais esse tipo de coisa em Santa Catarina. Muito obrigado, presidente Nilson Berlanda.
Deputado Márcio.
Deputado, 30 segundos para concluir, deputado.
Sim, eu só gostaria que botasse o deputado Márcio na tela novamente ali. Sim, eu não quis interromper ele no coisa, mas é de forma muito rápida mesmo dizer o seguinte em relação à vacinação. Aquela enfermeira ou o profissional de saúde que estava tomando aquelas atitudes, são diversos vídeos que estão na internet, né, simulando a vacinação. Está bem tipificado isso no Código Penal, de você expor uma pessoa a uma moléstia mortal. Né? Ali ela está assumindo o risco de produzir o resultado da morte de uma pessoa. Né? A lei, na verdade, é isso mesmo. Se ela assumiu o risco de produzir um resultado mortal, ali configura-se ali na situação, inclusive, de homicídio. Porque se a pessoa ela sai ali acreditando que ela realmente foi...
Mais 30 segundos.
Que ela foi vacinada e sai dali, acaba contraindo o vírus e morrendo, para mim isso aí é uma... assumir o risco de produzir o resultado de um homicídio. Nada mais que isso. E parabéns pelo projeto mesmo. Além de tudo, tem que ser notificado e responder ainda por tentativa de homicídio.
Concluiu o deputado Márcio.
Presidente, muito obrigado.